Internet, na internet, em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir a Metropolitana M 1090. 24 horas na internet. Acesse o site www.metropolitana1090.com.br.
Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090.
A partir de agora, pela Metropolitana, em 1090 kHz AM, Vasco Gigante, o programa dos verdadeiros vascaínos com os fatos e as realidades do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco Gigante, aqui o vascaíno fica sabendo tudo o que acontece no seu clube. No ar, Vasco Gigante.
Muito boa noite, torcedor vascaíno. Você está ligado na Metropolitana em 1090 AM. Eu sou o Marco Antônio Monteiro e a partir de hoje, todas as terças-feiras, das 8 às 10 da noite, nós vamos falar muito sobre a realidade do Vasco. E como é que surgiu a ideia desse programa? Surgiu exatamente de vários torcedores que compareceram a São Januário, que viram a situação hoje de São Januário e começaram a comentar, a falar, olha, vocês precisavam expor a realidade do Vasco de hoje, como o Vasco vem se recuperando, qual a real situação que o sócio do Vasco pode encontrar em São Januário, quais as obras que foram feitas, o que o Vasco fez nesses últimos 3 anos, porque a gente sabe, é uma enorme dificuldade por parte do Vasco na ocupação do noticiário da mídia. Isso é tradicional, isso vem de muito tempo e por isso a gente, a partir de hoje, todas as terças, das 8 às 10 da noite, nós estaremos aqui na Rádio Metropolitana conversando com o torcedor vascaíno, com o sócio do Vasco, que vai ter uma decisão muito importante no mês de novembro, que é o futuro do clube nos próximos 3 anos. A ideia é fazermos um programa que seja um programa de informação, um programa para cima, um programa que mostre o que acontece no Vasco da Gama. O programa de hoje começa com um agradecimento especial a toda a direção da Rádio Metropolitana, em especial o Paulo, que viabilizou a estreia do programa nesse horário. Hoje estaremos aqui na Metropolitana com o Cláudio Fernandes na operação de áudio, com o Marlon Oliveira na central técnica e toda a equipe da Metropolitana. No programa de hoje, claro, nós vamos falar sobre o jogo do Vasco contra o Grêmio sábado em São Januário, já revertida a punição que não deixava o Vasco jogar em seu estádio, mas ainda com portões fechados, todo o prejuízo que o Vasco teve nesse período, como se dá a organização dos jogos. Você, vascaíno, vai entender exatamente qual o processo que existe hoje dentro do Vasco, como o Vasco cumpre todas as exigências da lei para preparar o jogo e como foi prejudicial ao Vasco no campeonato, no aspecto financeiro, no aspecto esportivo, o ter saído, ser obrigado a sair de São Januário depois daqueles fatos ocorridos no jogo contra o Flamengo. Mas você também vai saber de outras coisas, vai saber do processo da visita guiada que começou no início do mês de agosto em São Januário aos sábados, tem sido um sucesso para sócios e sócios torcedores. É muito interessante a experiência que vem sendo feita em São Januário. Vai também saber sobre a exposição das camisas históricas do Vasco da Gama, 119 anos vestindo essa camisa. É a exposição que tem feito sucesso. Olha, final de semana, mais de 1.500 pessoas passando por São Januário para ver a exposição. Isso e muito mais. E, claro, a participação daqui a pouquinho aqui no programa Vasco Gigante do presidente Eurico Miranda, falando sobre se ele confirma sua candidatura à reeleição, como é que ele vê o quadro eleitoral, o que vai ser feito nesse período e como é que ele vê o Vasco nos próximos 3 anos e por que ele quer continuar à frente do clube por mais 3 anos depois de pegar um clube numa situação tão desesperadora como era aquela em dezembro de 2014. No programa de hoje, nós vamos ter ainda, além do presidente Eurico Miranda, a participação do Ricardo Vasconcelos, assessor especial da presidência, e a pessoa responsável por fazer toda a organização dos jogos, discutir com a Polícia Militar, discutir com todos os órgãos competentes como organizar as partidas em que o Vasco tem mando de campo. Como é que isso é feito? Todo o processo interno, o Vasco tem um departamento de jogos que funciona exatamente para isso. Como é que é feita o processo de venda antecipada, o espaço do sócio-torcedor, e como é que o Vasco tem que atender a todos, a toda a lei que envolve desde Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a participação do Ministério Público, a participação da Justiça. Existe um GECRIM montado em São Januário, então você vai entender um pouquinho como é que funciona essa situação do Vasco nos jogos. E vamos conversar também com o diretor de marketing do Vasco, Henrique Serra, que vai falar sobre o sucesso da exposição, sobre a visita guiada e também outras iniciativas que têm por objetivo aproximar o torcedor e o sócio do Vasco da Gama. Num período difícil da economia brasileira, todos nós passamos nos últimos 2 anos um período de uma recessão forte, um período que fica difícil você gastar dinheiro, fica difícil o investimento no futebol. Nós tivemos, num período que foi ali de 2010 a 2014, muito investimento no futebol. Infelizmente, a antiga administração não conseguiu fazer com que esses benefícios chegassem ao Vasco. Outras agremiações do país inteiro tiveram avanços importantes, aproveitando um pouco esse clima. Algumas chegaram a aproveitar, inclusive, influência política para isso. O Vasco não aproveitou. Infelizmente, agora nós estamos na chamada maré baixa. O investimento no futebol diminuiu muito, a dificuldade na sociedade é muito grande e a gente enfrenta, não é? Quer dizer, no dia a dia, cada um de nós, você que está acompanhando pela Metropolitana o programa, sabe a dificuldade que é viver hoje no dia a dia. Você pequeno empresário, você comerciante, você sabe que hoje é difícil. Não seria diferente com um clube de futebol, ainda mais um clube como o Vasco, que veio de uma situação muito difícil até 2014, com todo aquele processo que você lembra, de salários atrasados, de impostos não recolhidos, de uma desorganização que você leva tempo até voltar a organizar. São 8 horas e 13 minutos na noite desta terça-feira e eu já estou aqui ao meu lado com o Henrique Serra, diretor de marketing do Vasco. Henrique, boa noite, obrigado pela sua participação. Henrique, como é que você pode definir esses dois processos que a partir do mês de agosto fizeram com que se mudasse o panorama de São Januário no fim de semana? A visita guiada e a exposição. Como vocês imaginavam essa exposição e se realmente ela é, além do esperado, o sucesso para todos eles? Boa noite, Henrique.
Boa noite, Marco. Boa noite, ouvintes vascaínos. Como você falou, Marco, houve um planejamento, né, da gente conseguir construir essa exposição, essa visita guiada, mas, sendo muito sincero, elas superaram nossas expectativas. Desde o início do ano, a gente vinha pensando em como organizar uma estrutura dentro de São Januário que pudesse receber os sócios, que pudesse receber os torcedores, de uma forma com que eles pudessem conhecer mais o estádio, conhecer as melhorias que foram feitas, principalmente nesses últimos 2 anos. O estádio viveu um período muito complicado na antiga administração, né? O patrimônio foi colocado à prova, então em vários momentos o estádio teve debilidades expostas, né? A falta de manutenção, até porque São Januário tem 90 anos, né? Não é uma criança, né? Então precisa de cuidados. E esses cuidados foram completamente negligenciados na última administração e, assim como um velho senhor, né? Ele precisa ser bem cuidado. Se não for bem cuidado, dá mostras de suas fragilidades. E foi isso que aconteceu. Há 2 anos, praticamente 2 anos, a nova administração, o presidente Eurico Miranda, entrou e encontrou o estado quase que lastimável, o estado do estádio, né? Não só do estádio de uma forma geral, mas das sedes do clube.
Henrique, só uma lembrança, que é uma lembrança importante. Logo no início desse processo da visita guiada, agora não lembro se era um sócio ou um sócio torcedor, virou e disse assim: poxa, mas vocês demoraram tanto a fazer, por que que não podia fazer? Por que não fizeram antes? Eu falei: olha, não podia. Quando nós entramos, o abandono de São Januário era tão grande, as pessoas às vezes esquecem. Eu queria que as pessoas colocassem um pouquinho, fechassem os olhos e imaginassem a seguinte cena, né? São Januário, você tinha um depósito de lixo atrás do parque aquático. depósito de lixo, não é depósito de madeira, não é isso, era lixo orgânico, lixo diário. Tinha outro depósito de lixo ali em frente ao terreno da escola, onde hoje é ali perto o campo anexo. Você tinha o ginásio absolutamente depredado. As pessoas que foram votar em 2014 têm que lembrar que a gente votou no cimento, com poeira, não existia mais o ginásio do Vasco. O parque aquático estava cercado de tapumes com as piscinas absolutamente vazias. O futebol do Vasco, a base tinha saído dali, quer dizer, a chamada pousada do Almirante, que historicamente passaram craques nos anos 80, 90, moraram ali, isso é famoso no Vasco, aquilo tinha sido absolutamente degradado, depredado, a concentração do time profissional, que também era em São Januário, tinha sido depredada. Então, inclusive, durante uma certa época do ano, um passeio cultural pelo bairro de São Cristóvão, que é feito pela Associação de Moradores de São Cristóvão, de tudo isso, nós tiramos o Vasco desse passeio, porque era uma vergonha mostrar aquilo. Um clube absolutamente depredado, um clube largado, era uma vergonha para uma instituição como o Vasco, que não conseguia ter tratar de uma piscina, que não conseguia ter um ginásio funcionando. Então, só pôde ser feito isso depois de um processo de pouco mais de 2 anos de recuperação, porque antes realmente não tinha como você dizer que aquela era a casa do Vasco para o seu sócio ou para o seu torcedor, né?
Exatamente, um processo de reconstrução que foi colocado em prática, né, pela administração, pela atual administração. Como o Marco mesmo acabou de citar, o Brasil vive um seríssimo problema econômico, então vocês imaginem você precisar reestruturar um estádio do tamanho de São Januário, uma estrutura que São Januário tem, você precisar reestruturar em vários setores. Não era simplesmente um problema no ginásio, não era simplesmente um problema na pousada, não era um problema na escola, não era um problema... Olha só, eu estou enumerando os problemas e ficaria aqui mais uns 5 minutos falando só nos problemas. E todos esses problemas, com muito trabalho, com muito suor e com esse tempo, né, que é um tempo eu posso dizer que foi feito em tempo recorde. Você, sem estrutura financeira, conseguir recuperar todo esse patrimônio e colocá-lo à disposição do torcedor e do sócio, e aí, coroando os 90 anos de São Januário, conseguir ofertar ao sócio essa possibilidade da visita guiada e da exposição, dá mostras que, com muito trabalho, com muito suor, com dedicação e com respeito, a gente consegue fazer algo à altura, voltar a ter algo à altura do vascaíno e à altura de São Januário. Então, esse benefício que foi dado ao torcedor e ao sócio nada mais é do que o coroamento desse trabalho de reconstrução do Vasco e com a possibilidade do torcedor e do sócio frequentar o estádio, não só no dia do jogo, mas também frequentar no dia a dia de São Januário. Então, a exposição precisava dessa estrutura renovada, a visita guiada precisava dessa estrutura renovada, e a partir do momento que essa estrutura esteve presente, nós conseguimos desenvolver essas duas ações.
Henrique, daqui a pouquinho a gente vai conversar até como é que o torcedor que ainda não foi pode ir na exposição, mas eu queria dar boa noite aqui ao Ricardo Vasconcelos, que é assessor da presidência do Vasco. Ele estava aqui um pouquinho fora do estúdio, eu falava que a gente ao longo do programa também vai falar como é que funciona o departamento de jogos do Vasco, tudo o que envolve os jogos, mas o Ricardo viveu desde o primeiro momento, naquele início de dezembro de 2014, esse processo de recuperação. Eu não sei se eu deixei de falar algumas das destruições que se pegou em São Januário. Você lembra de mais alguma? Boa noite, Ricardo.
Boa noite aos vascaínos. Prazer enorme estar aqui, esse convívio agora das terças-feiras. Isso vai ser muito importante para a gente, para que ele veja e saiba das notícias reais do Vasco da Gama, não aquelas que, infelizmente, são vinculadas aí na maioria dos órgãos de imprensa, mas que ele tenha consciência, como o Marco Antônio brilhantemente colocou, do antes, de como nós pegamos o clube. Eu mesmo, no colégio, tive um quadro assim de todos os alunos que estavam em Itaguaí serem reprovados por falta, porque eles tinham que caminhar no escuro durante 4 quilômetros para ir estudar. E não tinha como um atleta que treinou o dia todo chegar à noite, caminhar numa escuridão, porque aquilo fala-se em Itaguaí, mas aquele centro de treinamento não era Itaguaí.
Ah, esse é um ponto importante.
Era uma zomba.
É importante para o ouvinte ter ideia do seguinte: a gente fala do processo de recuperação da base do Vasco. O Vasco foi, em 2015, campeão do Sub-15, do Sub-17. Agora, em 2017, foi campeão do Sub-20. A geração vai passando e vai tendo, e mais. Voltou a revelar jogadores, e para os próximos anos você vai ter um número maior. Agora, quando a gente fala nessa recuperação, quando você vê hoje a pousada do Almirante, o restaurante onde esses atletas que moram no Vasco, onde eles comem, o colégio, quer dizer, o Vasco tem uma escola dentro de São Januário que é bancada pelo Vasco. Aquilo não é uma escola pública, é uma escola particular bancada pelo Vasco, com o material didático em parceria com o GPI, que é uma instituição conhecida no Rio de Janeiro.
E totalmente regularizada.
Totalmente regularizada.
Ministério de Educação, Secretaria de Educação, tudo, cumprindo todos os
ritos. E o Ricardo lembrou, a base do Vasco, os jogadores que atuavam no Vasco foram jogados. Ah, você diz, ah, bom, não é Itaguaí. Tá bom, Itaguaí, se fosse ali no centro de Itaguaí, num bom campo, numa boa concentração, com escola, não. Era jogada, como o Ricardo disse, era no meio do mato. Eu sei disso porque algumas pessoas que iam, amigas minhas, e outros profissionais de outros clubes, que ficaram admirados, porque você andava 4 quilômetros no meio do mato, tendo nada de um lado, nada do outro, para chegar no campo de treinamento que o Vasco botava a sua base. Os garotos ficavam ali de noite, você imagina isso. Não pode ter rendimento nenhum.
E a 20 metros da concentração não tinha mais iluminação, não tinha nada, era no meio do mato. E eles tinham que tentar chegar no colégio de maneira totalmente sem condições, né? Principalmente um atleta que treinou, que no dia seguinte, né, ia acordar cedo para treinar, sem nenhuma condição de estudo. E todos eles foram reprovados, todos eles. Tive o meu trabalho de ir ao colégio, tentar conversar com a diretora, e ela foi muito simples. Ué, o problema não é avaliação pedagógica, não é nada, é falta. Eles não vinham estudar. Então, isso tudo foi logo o primeiro problema de cara que nós enfrentamos no meio de muitos outros, né? Como o Henrique também já frisou, você também, Marco. Nós pegamos uma situação, você pegar um clube daquele tamanho, que aquele é um maior do que muito município, você pegar um clube daquele tamanho com caixa zero é um problema sério. Você pegar com caixa menos 50 é um problema mais sério ainda.
Menos 50 e destruído é pior ainda, né?
Menos 50 e destruído, que você esqueceu de citar mais 2 pontos de lixo, né? Ao lado daquelas quadras.
É verdade.
Né? Que tinha um. E ali no portão principal, que hoje é o portão 9, tinha um enorme ali, que era. Nós já tínhamos. O clube já tinha sido multado. E quando eu falo nós, porque nós somos Vasco com qualquer administração, nós somos Vasco, gostamos do Vasco, lutamos pelo Vasco. Nós tínhamos sido multado por várias vezes, com vários autos, pela condição de higiene daquele portão, daquela maneira. E você se recorda que nós tiramos só de caminhão de lixo, não é sucata, não é caminhão de lixo. Eu perdi, quando chegou em 30 e poucos, eu parei de contar. Era um negócio que era um em cima do outro. Então, realmente, nós, essa pergunta, pô, por que não fizeram mais tempo? Não tínhamos condição. Nós tivemos que concentrar todas as nossas forças para botar o clube minimamente habitável, para o sócio poder pelo menos entrar. Já que ele não entrava, não tinha mais criança, era um abandono. Parecia que você estava entrando no Jardim da Saudade, no cimento. Era aquele abandono, aquele clima, aquele ar melancólico, de destruição, de tudo. E nós não tínhamos nada do que nós deixamos, do que não foi mantido. Nada. Encontramos um outro clube.
Agora, Henrique, quando a gente fala, por exemplo, da exposição, a exposição está funcionando diariamente. A priori vai até sábado, já há um pedido para que ela seja estendida. Depois a gente vai informar ao torcedor do Vasco até quando ela vai poder ser estendida. Mas passa a ser um programa, por exemplo, vamos falar do feriado. A gente tem um feriado agora, na quinta-feira, depois de amanhã, 7 de setembro. Hoje, às vezes, é difícil você pegar, levar filho, isso, mulher, fazer um programa, é caro. Né? A exposição, ela é gratuita, é isso? O pessoal pede 1 quilo de alimento não perecível para a gente poder ajudar as entidades, não é isso?
Exatamente, Marco. A exposição, ela é gratuita, né? 1 quilo de alimento não perecível para o torcedor do Vasco. Os sócios, né, os sócios do clube, tanto sócio torcedor quanto os sócios estatutários, eles têm a opção de não levar esse quilo de alimento. Só que, graças a Deus, o Vascaíno é solidário, tem feito a sua doação, então o próprio sócio tem levado 1 quilo de alimento. Então, é um sucesso total. As coisas estão acontecendo da melhor maneira possível. As pessoas, os vascaínos também, como não poderia ser diferente, têm tido paciência, até porque, como o Marco acabou de falar, se tornou um programa de lazer, né? A possibilidade de estar em São Januário e conhecer camisas históricas que marcaram o Vasco, marcaram as conquistas do Vasco nos seus mais de 100 anos, quer dizer, de futebol. Então, nós tivemos essa oportunidade de construir essa exposição, e é um sucesso absoluto. Ainda você ainda tem interatividade, né? Você tem uma máquina bem legal, uma máquina de fotos que simula cada torcedor usar uma camisa antiga, a sua escolha. Então ele pode simular usar a camisa do Campeonato Brasileiro de 89, né? Do Campeonato Brasileiro de 74. Ele tira foto, ele se posiciona, escolhe a camisa clássica que ele quer aparecer na foto, e aí essa foto é tirada com ele como se tivesse vestido essa camisa. E aí essa foto vai para o e-mail, você cadastra o e-mail na hora e essa foto vai para o e-mail ao final do dia. Quer dizer, então, além de tudo, dessa parte, né, da história mesmo, dele poder presenciar o uniforme campeão da Libertadores, o uniforme completo campeão da Libertadores, a camisa que o Romário marcou seu 1000º gol é a camisa que está lá. Então, nós temos uma série de camisas, a história do Vasco está ali dentro, a história do futebol do Vasco está ali dentro. E isso tem emocionado os torcedores pelos depoimentos que têm sido dados. Pessoas realmente se emocionam, choram, relembram, revisitam o passado, né, da história do clube e da sua própria história. Né? Até porque a gente sempre referencia a história das nossas vitórias do Vasco com as nossas vitórias pessoais, com, claro, o nosso dia a dia, né?
E você lembra, quer dizer, você vai vendo alguns depoimentos de torcedores que dizem, poxa, eu estava nesse jogo. Quer dizer, se você...
Exatamente.
Os anos vão passando, são jogos que às vezes você tem 30, 35 anos e você consegue fazer exatamente isso. E a visita guiada, tem sido também uma surpresa boa?
Uma ótima surpresa, né? O sócio tem a facilidade de entrar em contato com a secretaria do clube, marcar a sua visita. Então, não tem aquela correria, vou chegar, não vou ter vaga, não. É tudo muito bem organizado, você liga, marca o horário, você conhece todas as instalações de São Januário, você passa pelo Capres, você passa pelos vestiários do clube, você vai na estátua, conhece a estátua do Romário, quer dizer, você pode passar por todos os cantos e recantos de São Januário, todos os lugares aqui que você, às vezes, viu na televisão. Muita gente, Marco, que é sócio do Vasco de fora do Rio de Janeiro, aproveita o final de semana para conhecer realmente São Januário, para, com a visita guiada, participar da exposição. É um programa para qualquer vascaíno, um programa de primeiríssima qualidade e sem nenhum custo. E é por isso que entrou hoje praticamente num guia de um destino turístico do Rio de Janeiro.
Muito bem, são 8 horas e 30 minutos nesta terça-feira. Nós estamos aqui na Rádio Metropolitana 1090 AM. Já está na ponta da linha o presidente do Vasco, Eurico Miranda. Presidente, boa noite.
Boa noite.
Presidente,
Não,
mas já tá entrando bem. Presidente, primeiro ponto, claro, que pergunta aqui.
Eu pedi uma coisa.
Diga.
Eu pedi que aumentassem aí o retorno, que deve estar baixo.
Deixa eu pedir ao Cláudio aqui um pouquinho do aumento do retorno para não dar a microfonia. Melhorou agora, presidente? Melhorou agora?
É.
Presidente, está na linha? A sua voz está chegando bem aqui. Tá dando para ouvir?
Está chegando. Tudo bem.
Tudo bem. Presidente, efetivamente o senhor decidiu ser candidato à reeleição e vai lançar a candidatura, é isso?
Nós vamos aproveitar a oportunidade, podemos discorrer sobre outros assuntos, mas aproveitar a oportunidade para convidar o sócio do Vasco a comparecer dia 14, na próxima quinta-feira, na Casa das Beiras, ali na rua Barão de Ubar. E lá então nós faremos oficialmente o lançamento da candidatura à reeleição. Atendia a pedidos não só dos meus vice-presidentes, mas de inúmeros outros beneméritos e grandes beneméritos. E nós vamos, então, ser candidatos à reeleição do Vasco.
Presidente, se eu pudesse fazer, relembrar a sua entrada em dezembro de 2014 no Vasco, nessa nova passagem. E o dia de hoje que o senhor confirma que é candidato à reeleição. O que se passou nesse período?
Olha, eu tenho dificuldade em ouvir o que vocês me perguntam. Mas eu peguei o início. O que eu quero dizer é que, na verdade, partindo até do nome da escolha, do nome escolhido para a chapa, que é Reconstruindo o Vasco, é muito em cima do que foi feito e do que eu pretendo continuar a fazer junto com os meus companheiros. Esses quase 3 anos, esses 2 anos e 8 meses, nós fizemos um trabalho efetivamente de reconstrução do Vasco. E não pode ser feito tudo de uma vez. Tem que ser feito de uma forma paulatina diante do que nós aqui encontramos. E por essa razão, eu sou novamente candidato e à reeleição para que possa continuar esse trabalho de reconstrução do Vasco. Que eu afianço aos vascaínos que não será concluído nessa gestão. Nós conseguimos adiantar bem, mas eu repito, diante daquilo que foi encontrado, nós temos ainda muito trabalho pela frente. Agora não com tanta dificuldade como tivemos no início, porque a maior dificuldade foi que nós tínhamos que fazer um saneamento financeiro. Isso foi feito, em parte. Nós tínhamos uma dívida enorme, reduzimos essa dívida com uma tendência de reduzir mais ainda. É evidente que isso aí, nós tivemos consequências sérias em relação especificamente ao nosso futebol. porque a nossa capacidade de investimento ficou bastante reduzida com o que nós tivemos que enfrentar em função desse saneamento financeiro. Agora, com a casa semi-arrumada, nós podemos também partir aí sim para o que é um desejo de todos os vascaínos, é de que a gente tenha um time de futebol que possa competir de igual para igual com qualquer outra agremiação e que venha a conquistar os títulos tão almejados e esperados. Então, o que eu posso dizer é que para esse próximo triênio, o que nós pretendemos é continuar esse trabalho de reconstrução do Vasco, aí com uma possibilidade maior de fazer um investimento no futebol que permita que a gente possa ter uma equipe tão sonhada aí pelos vascaínos.
Presidente, um ponto que é importante, até para que o sócio do Vasco saiba o que aconteceu, é qual foi o peso daquela renovação de televisão feita pela administração passada para o Vasco da Gama hoje. Por que aquela renovação do contrato de televisão foi tão ruim para o Vasco que teve efeitos até hoje?
Nós enfrentamos esse grande problema, né? Quando nós falamos na reconstrução, o maior problema foi esse. O maior problema foi que eu, no período que estive à frente do Vasco, o Vasco, a maior verba que o Vasco recebe, não é o Vasco, qualquer clube, a maior verba que o Vasco recebe é a verba oriunda da televisão. E durante o período que eu estive no Vasco, nenhum clube, mas é nenhum clube, recebia um centavo a mais do que o Vasco. Nós tínhamos uma divisão do que era recebido da televisão. Nós recebíamos 5 clubes, recebiam rigorosamente igual. Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Depois da minha saída, a Globo resolveu e sabiamente por ela, que era muito mais interessante, ela passou a negociar individualmente. E chamaram, por exemplo, o Vasco para negociar e assinar contrato. Ofereceram um valor ao Vasco, que era um valor que seria um valor natural num aumento, vamos chamar do bolo maior, que na divisão caberia ao Vasco um valor maior. Eu não digo que eles tenham feito isso mal intencionados, mas desconhecendo o pessoal do Vasco que foi negociar, negociou e aceitou o valor que foi oferecido pela Globo, que era realmente um valor maior do que estava sendo recebido. Só que eles esqueceram de um pequeno detalhe que ocasionou todo um problema maior, que era perguntar quanto é que o Flamengo vai ganhar, quanto é que o Corinthians vai ganhar, quanto é que Não, e causou, então, uma distorção enorme. Por quê? Deram valor ao Vasco, negociaram com o Flamengo com um valor bem mais acima, com o Corinthians com um valor bem mais acima, e com outros clubes da mesma forma. Isso aí criou um distanciamento do poder de investimento do Vasco em relação aos outros, muito grande, porque você tem a verba, que é a verba direta, que vem da televisão, né? Essa que eu estou me referindo, e tem as verbas indiretas que vêm em função da própria televisão. E então, hoje, nós temos uma diferença que eu chamo até de abissal entre o que o Vasco, por exemplo, recebe e o que o Flamengo e o Corinthians recebem. Nós, a primeira atitude que nós tomamos foi tentar, nós não podíamos romper contratos já assinados, mas nós tentamos mudar e conseguimos mudar. Hoje, a televisão, ela, a partir de 2019, que não pode ser, não podia ser antes, de maneira diferente, a divisão da cota de televisão, ela vai ser diferente. Ela vai ser 40% igual para todos, 30% na chamada meritocracia, que é pela classificação, e 30% pela exposição. O que aproxima, consegue aproximar um pouco mais. E também o critério da divisão do pay-per-view, ele vai ser modificado, que hoje tem-se o critério, que é uma pesquisa, que chega à conclusão, só para dar um exemplo, que o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, para citar dois, que são de Minas, eles têm uma participação maior do que o Vasco, que é um clube nacional. E também essa, a metodologia para essa divisão vai mudar.
Presidente, quando o senhor fala de, na próxima administração, tendo em vista o clube mais saneado, poder voltar a fazer investimentos maiores no futebol, qual é o peso que o senhor dá à base do Vasco nesse caso?
Também parte daí. Quando aqui chegamos, encontramos uma base arrasada. Fizemos um investimento e vamos continuar fazendo um investimento forte na base, que já tem dado resultados. E esse é o primeiro grande passo, que, continuando fazendo o investimento que tem que ser feito na base, hoje, se você quiser ter alguma coisa concreta, segura, você tem que ter um trabalho forte na base, e aí você então conseguir fazer a mescla com algumas contratações com esses jogadores que vão surgindo da base. E isso nós já estamos tendo agora alguns reflexos, e é muito em cima disso. Quer dizer, a base no futebol é fundamental, porque senão, diante do quadro que se apresenta hoje, em que você encontra cifras milionárias para você poder fazer contratações, começa a ficar muito complicado. E sem dúvida nenhuma, a base é um fator importantíssimo nesse, quando você quer fazer um time realmente em condições, como eu disse antes, de disputar com qualquer outra agremiação e buscar títulos.
Presidente, o sócio do Vasco deve visitar São Januário? O sócio do Vasco deve visitar São Januário?
visitar São Januário?
Não, se ele deve visitar São Januário.
Eu acho que o sócio do Vasco deve fazer, não deve acreditar no que eu estou falando e que outros falam. O sócio do Vasco, que realmente ele quer o melhor para o Vasco, ele tem obrigação de visitar São Januário e ver como é que está São Januário, ver o que foi feito em São Januário, fazer a comparação que com toda a dificuldade que nós tivemos nesse triênio, o que foi feito aqui em termos de... faz parte da reconstrução do Vasco. Ele vê com seus próprios olhos. Tem que ter oportunidade. Uma das coisas que eu tenho pedido aqui é que se dê facilidade para que o sócio possa verificar. E não é apenas no final de semana, não. É em dias normais que venha, que possa visitar. É evidente que a gente não tem a abertura completa quando a gente tem, por exemplo, os treinos de futebol, ok? Não vai permitir que o sócio ou quem queira visitar possa ir aonde ele deve ir para verificar o que foi feito. Então, mas tem dias que não há treinamento, horários que não tem treinamento, e que isso vai ser, aliás, isso com certeza vai acontecer, vai ser divulgado para que o sócio possa comparecer, possa ver, e aí sim, ele faça a sua avaliação de que se nós devemos continuar no Vasco ou não devemos continuar no Vasco.
Presidente Eurico Miranda, queria agradecer a sua participação aqui nesse primeiro programa que nós estamos fazendo na Rádio Metropolitana. E só para quem pegou o barco andando, quando o senhor já estava falando, confirma a convenção será na semana que vem, dia 14, é isso?
Esse é o chamamento que eu faço para que o sócio compareça no lançamento da candidatura, dia 14, quinta-feira, às 20 horas, na Casa das Beiras, que é na rua Barão de Ubar.
Ali então, na Tijuca, né?
Obrigado aí pelo tempo que destinaram. E eu sempre que tiver a oportunidade, eu vou procurar falar aí no Vasco Gigante.
Grande abraço, hein?
Um abraço.
São 8 horas e 50 minutos.
Pela Metropolitana, em 1090 kHz AM, você está ouvindo Vasco Gigante. O Vasco tem o melhor plano de sócios do Brasil. Seja sócio torcedor gigante e ganhe descontos em ingressos, compras nas principais redes de varejo do país e acumule pontos para resgate de produtos que você escolher. E mais, experiências ao lado do Vasco e ações em São Januário. Planos a partir de R$ 14,98. Seja um gigante. www.sociotorcedorgigante.com Vasco!
Agora são 8 horas e 50 minutos. Nós voltamos agora aqui com o Vasco Gigante. Estamos quase daqui a pouquinho fechando a primeira hora aqui pela Metropolitana 1090 AM. Você teve a participação agora há pouco do presidente Eurico Miranda confirmando o lançamento oficial da sua candidatura na quinta-feira, dia 14 de setembro, na Casa das Beiras, ali no Tijuca. Falou um pouquinho sobre a situação a situação do Vasco, como pegou a administração, e disse que vai participar de outros programas aqui. Eu volto ao Henrique Serra, diretor de marketing do Vasco, que a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre exposição e sobre visita guiada. Quer dizer, a diferença, até o presidente falou, olha, o sócio deve ir lá, principalmente no horário que não tem treino, só para a pessoa entender, quer dizer, o Vasco tem três espaços ali que são fundamentais, quatro que são fundamentais para o futebol profissional. É o seu campo principal, é o campo anexo, que foi construído agora há mais ou menos um ano e meio, o Capres e o setor ali de vestiários, departamento médico. Ou seja, o Vasco tem uma programação toda integrada no futebol, em que você está no vestiário, você está junto ao departamento médico, você vai no Capres, que é um centro hoje referência em todo o Brasil para atendimento do atleta, o sócio do Vasco deve conhecer o campo anexo e o campo principal. Claro, no momento de treinamento, você tem, às vezes ocupa o campo principal, às vezes ocupa o campo anexo, tem jogadores em recuperação, então muitas vezes você não pode abrir aquele espaço para entrar ali 10 pessoas, 5 pessoas. Então agora, fora do horário do futebol, fora do horário de treinamento, é absolutamente liberado para que o sócio vá a São Januário e veja todo esse espaço. Agora, a visita guiada já é uma coisa mais especial, porque você recebe o folder, conta a história dos lugares por onde você vai passar, conta as obras que foram feitas, como é que o Vasco foi sendo reconstruído ou construído ao longo do tempo, como é que foi capela, hoje a igreja, quando é que ela foi fundada, o parque aquático, quando foi fundado, quando foi recuperado. Então você tem aí toda uma assistência, uma equipe que trabalha na visita guiada. Não é isso, Henrique?
Exatamente. O Vasco ainda tem a oportunidade de conhecer a história mesmo do estádio, né? Como o Marco acabou de falar, o complexo de São Januário, ele foi tendo transformações durante o tempo, né? A própria área do colégio era uma vila, né? E outras casas e patrimônios foram sendo adquiridos e o complexo ele foi crescendo. A gente pode falar do Forninho, né? Que é um ginásio recente, né? Comparado ao ginásio principal, antigo, né? Que também foi construído depois da construção do estádio em si. Quer dizer, a história do Vasco é muito rica, a história do complexo de São Januário é muito rica. E na visita guiada, o sócio tem essa oportunidade, porque vai sendo apresentado a esses espaços, a essa história. E como o Marco acabou de falar, existem esses quatro espaços específicos do futebol em que a gente tenta, ao máximo possível, que o sócio possa conhecer isso. Todos esses espaços. Isso é uma garantia que a gente dá de que há um esforço daquilo que, obviamente, não venha a conflitar com os horários de atividade nesses espaços. Né? Até a gente fala, na parte da manhã, na visita da parte da manhã, tem uma maior probabilidade de um desses espaços, fechado, exatamente, né? Porque o time está fazendo um treino, ou alguém está em recuperação, né? Então a probabilidade de um desses espaços estarem sendo ocupados pelo futebol profissional é maior do que na visita na parte da tarde. Então, mas isso também não quer dizer que ou é um ou é outro, não. Ou é um horário ou é outro, não. É conforme a agenda do futebol, né? Mas a gente faz o possível para que todos possam conhecer todos os espaços possíveis.
Já aconteceu de um grupo passar pelo Capres, naquele momento não poder entrar, fotografar por fora, depois fazer toda a visita no parque aquático e tudo, voltar.
Exatamente.
Porque aí já tinha sido liberado.
A atividade já tinha terminado.
Henrique, nessa quinta-feira, quer dizer, nesse feriado 7 de setembro, nós vamos ter a visita guiada das 11h30, não é isso?
Exato.
E a ideia é que a gente ainda vai confirmar se haverá ou não no sábado, porque a gente tem história do jogo com portões fechados, mas que a partir dos outros sábados a gente tem um horário de manhã e um horário à tarde para atender todo mundo, não é isso?
Exato, um horário pela manhã e um horário pela parte da tarde. Ainda estamos acertando, né, pequenos detalhes sobre esses horários, mas deve ficar em torno das 10h, 10h30 na parte da manhã, né, e por volta das 14h na parte da tarde. Mas ainda vamos acertar o melhor horário exatamente para poder oferecer as melhores condições para os sócios chegarem, poderem participar também, conhecer a exposição que fica dentro do complexo. Então, a gente está tentando exatamente fazer da melhor maneira possível para que todos possam aproveitar tanto a visita guiada quanto a exposição.
Lembrando que o sócio-torcedor faz resgate, como faz para camarote, como faz para outras coisas, naquele site ali do sócio-torcedor. E o sócio do Vasco, sócio estatutário, seja ele sócio geral, patrimonial, proprietário, remido, benfeitor remido, ele liga ali para o Departamento de Finanças do Vasco. No site do Vasco tem, nas matérias, inclusive da visita guiada, tem sempre o telefone, e ele faz a sua reserva ali sem nenhum problema. Se eventualmente aquele horário estiver cheio, ele é remanejado para outro, avisado, sem problema nenhum. É só isso, muito simples. No caso da exposição, essa então é aberta a todo torcedor, não é isso?
Todo torcedor. Chegando lá, 1 quilo de alimento não perecível. Os sócios também, como eu falei, o Vascaíno é muito solidário, também estão levando o quilo de alimento. Então, nós temos uma arrecadação até surpreendente. Nós vamos depois avisar aos sócios e torcedores, as entidades. A gente, em princípio, achou que ia ser uma só, mas eu acho que a gente consegue fazer mais de uma entidade para levar essa doação a mais uma entidade.
É de que em pouco tempo se alcança 1 tonelada já de alimentos?
Uma tonelada, Marco?
Mais.
Nós já passamos de 3 toneladas.
Sério?
Sério. Nós já passamos de 3 toneladas de alimentos doados pelos vascaínos, e que vamos fazer essa doação diretamente a essas instituições.
Henrique, me diz uma coisa. Eu acho que, até para alguns diretores, vice-presidentes do Vasco, a exposição foi uma surpresa. Pela qualidade do espaço, pelo fato de você entrar em algo que foi muito bem produzido. Como é que começou essa ideia e como é que foi o contato com os colecionadores?
A ideia é um conjunto de fatores. Eu não posso falar que a ideia surgiu especificamente disso, senão eu vou estar sendo injusto com outros fatores que também ajudaram a transformar a ideia na prática. Mas um fio dessa ideia foi até um dos sócios, né, que é o Leandro Brandão, que é um colecionador. Ele, conversando comigo, falou: "Poxa, Henrique, eu sou colecionador e eu gostaria tanto que o Vasco rendesse uma homenagem às nossas camisas, né? Eu tenho um projeto com 16 camisas históricas que eu gostaria de, né, do marketing, né, da administração, que pudessem olhar para isso e pudessem montar uma exposição com essas 16 camisas históricas." Quando ele falou 16 camisas históricas, aquilo ficou na minha mente. Eu falei: "Poxa, mas nós temos muito mais camisas históricas do que 16. E aí eu fiquei com aquilo, conversando, e conversei com o Flávio.
Ele tinha, né? Quer dizer,
Ele tinha um projeto para as 16. Tá. Né? Na cabeça dele, tá. Ele tinha, digamos que 16 camisas históricas, eu acho que as que ele gostava mais.
Claro.
Né?
Mas você achou que não?
Tem que ser mais. Tem que ser mais. Pois pela história do Vasco, tem que ser mais. E conversando com o Flávio Carvalho, que é o outro diretor, falei: "Flávio, vamos caprichar, vamos tentar montar uma exposição?" O Flávio, na hora, topou, e a gente foi buscar os colecionadores, né, que são pessoas incríveis, porque amam não só o clube, obviamente, como todos nós, mas amam exageradamente as camisas, exageradamente no bom sentido. Né? Tem colecionador que trata a camisa como pessoa, então...
Tem alma a camisa.
Exatamente. A nossa, então, mais ainda. E aí, conversando com alguns, o que a gente fez? A gente abriu no Facebook, tem uma página de colecionadores de camisas do Vasco. Nós entramos nessa página de colecionadores de camisas do Vasco e fizemos um convite. Vocês gostariam de participar com o Vasco da montagem de uma exposição de camisas históricas? Foi um alvoroço no início. E alguns desses colecionadores entraram em contato. E a partir daí, nós fomos montando as reuniões, aos poucos, pegando, fazendo a coleta de material, identificando que linha tomaríamos, porque aquilo que a gente falou, são milhares de camisas. Né? Se a gente for botar todas, obviamente que algumas, infelizmente, não existem mais, né? Mas os protótipos foram feitos. Quer dizer, então a gente criou uma linha do que seria essa exposição, de que forma nós mostraríamos essas camisas, e essa construção foi sendo feita. Marco, uma coisa que eu não posso deixar de enaltecer é o compromisso e a qualidade dos funcionários do Vasco. Se a exposição, para muitas pessoas, foi surpreendente pela qualidade, eu vou dizer que essa qualidade é toda, toda feita por funcionários do Vasco. Nós não compramos um estandarte sequer. Nós não compramos um invólucro sequer. Nós não compramos nada. O único material que a gente comprou foi material bruto para ser trabalhado. Mas a parte da feitura, da parte da serralharia,
montagem,
iluminação, tudo mão de obra do Vasco, dos funcionários do Vasco. E isso que nos mantém ainda mais orgulhosos daquilo que a gente mostrou. Porque muita gente acha que chegou ali e comprou-se tudo aquele mobiliário, né? Que aquele mobiliário foi comprado e que a gente simplesmente fez foi colocar as camisas ali.
Olha, e para quem não viu e ainda pode ver a exposição, a exposição primeiro fica, para quem conhece São Januário, fica embaixo do chamado setor VIP.
Isso.
Da arquibancada. É um espaço onde antes você teve, inclusive, ginástica olímpica. E ela é toda trabalhada porque você entra e você vai entrando nos caminhos.
Um,
né?
Circuito, literalmente.
Um circuito. Você tem os caminhos, as camisas históricas, goleiros, campeonatos brasileiros, conquista da América, a terceira camisa, os campeonatos estaduais, o tricampeonato carioca de 92, 93, 94. Então você tem todo um caminho com uma iluminação especial, com uma série de posicionamentos diferentes.
Exatamente.
Né? Dizer, uma coleção de camisas está de um jeito, outra coleção está com uma iluminação diferente, a outra, as taças também estão ali, tem a taça da Mercosul, tem a taça dos campeonatos brasileiros, Libertadores, então é tudo isso, ou seja, nada daquilo, quer dizer, tirando um outro material, mas a montagem toda, o fato de você colocar um mais alto, outro mais baixo, tudo isso foi feito pelos funcionários do Vasco.
Tudo isso feito pelo trabalho, pela dedicação, pela visão dos funcionários do Vasco. E isso a gente precisa enaltecer o tempo inteiro. Quem olha a exposição não acredita. Acha que foi contratado, né, um grande designer para fazer aquilo,
parece,
alguém
parece.
De fora, ou, né, um grupo de jeito nenhum. Tudo feito dentro do Vasco, com as pessoas do Vasco. E isso nos traz muito orgulho, porque muitas das pessoas sempre tratam, não só o Vasco, mas tratam o brasileiro, né, como se fosse dá um jeitinho, uma exposição de meia dúzia de cabides. Até muita gente acreditou que pudesse ser assim. E eu acho que essa foi a prova de que quando o Vasco se mobiliza, se organiza, né, se reconstrói, o que o Vasco pode mostrar para fora. E eu acho que a exposição é muito isso. São as nossas conquistas em cima de conquistas. São camisas, são conquistas, são vitórias, é o orgulho do vascaíno, é a emoção das pessoas que estão participando, centenas de depoimentos e ainda um legado para uma instituição que certamente se lembrará dessa época e dessa exposição e dessas camisas por muito tempo.
Antes até que a gente vá para um outro assunto, o Henrique levantou um ponto aqui que não estava nem na agenda, que foi falar um pouco dos funcionários do Vasco. Tanto o Henrique quanto o Ricardo acompanharam durante alguns anos na antiga gestão todo um processo de esvaziamento dos funcionários do Vasco, não só pela situação de ficar 3, 4 meses salários atrasados, quer dizer, o clube foi se desmilinguindo ali num processo muito duro. Para quem é torcedor do Vasco, que não gosta nem de pensar nessa fase, mas a gente tem que lembrar que o patrocínio da Eletrobras só saía com uma medida que foi antes criada no Flamengo com a Petrobras, que era atrasar os salários dos funcionários durante 3 meses para que o sindicato dos funcionários fosse na Justiça do Trabalho pedir a liberação do patrocínio, porque era para pagamento exclusivo dos funcionários. Então os funcionários do Vasco viviam com 3 meses salários atrasados todo o tempo. E se falava muito em terceirizar segurança, terceirizar portaria. Quer dizer, aquilo foi fazendo com que o funcionário do Vasco perdesse a sua relação com o clube. Retomar isso, quer dizer, primeiro retomar, claro, a pessoa, por mais humilde que seja o seu salário, precisa do seu salário para sobreviver e para a sua família poder comer e se desenvolver. Segundo, dar novamente ao funcionário do Vasco o status de funcionário do Vasco. Quer dizer, ele ali, a limpeza do Vasco, ela não é terceirizada, são funcionários do Vasco, muitos que trabalham ali, o Ricardo sabe, moram ali no entorno, na barreira, nas redondezas e tal. As mulheres estão limpando permanentemente as cadeiras da social. Você tem um jogo em São Januário, o jogo pode ser no sábado à noite ou no domingo. Se você chegar na segunda-feira, 10 horas da manhã, o clube está limpo. Algo que me chocava muito há algum tempo, quando você ia a São Januário, você tinha um jogo no domingo, você passava lá na quarta-feira, aquele lixo na arquibancada, que é algo que isso vai debilitando o processo como um todo. Muitas vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu não quero saber se limpou, se não limpou, eu quero que eu tenha jogador. Mas se você não limpa, você não pode ter jogador, porque se você não tem dinheiro, nem recurso para limpar o clube, para pagar o funcionário mais humilde, como é que você pode ter recurso para contratar jogador ou reforçar qualquer outro setor? Às vezes você até faz irresponsavelmente, sem pagar. Depois, um dia, o clube vai pagar. Mas essa história dos funcionários é um ponto importante, porque significa o seguinte: hoje, nós tivemos aquele caso do jogo do Flamengo, em que se pediu para colocar uma proteção nas cabines de rádio. Funcionários do Vasco, quer dizer, a única coisa que fez foi comprar o ferro e a tela, mas tudo era funcionário do Vasco.
Um marco é importante em termos de funcionário, Marco Antônio e Henrique. Talvez o Henrique não tenha escutado falar, mas não tenha vivido isso. Eu e o Marco, nós vivemos isso. Desabou um temporal, uma véspera de Vasco e São Paulo, uma sexta-feira, 5 horas da tarde, que voou balize, voou placar, voou banco de reserva. E a mídia toda começou já a noticiar que não teria condição, São Januário não teria condição de realizar o jogo no dia seguinte, que era às 4 da tarde. E quando foi às 8 da manhã, estava tudo no seu devido lugar. E os funcionários se desdobraram, passaram a noite em claro e foram ali fazendo. 8 horas da manhã, São Januário já estava em perfeito estado. Isso daí, para mim, foi uma coisa que marcou muito, né, Marco Antônio? A gente sente, a gente vê nos funcionários, que além de ter aquela parte vil, aquela parte profissional de receber o seu provento pelo seu trabalho, tem aquela vontade, eles têm um algo mais, um plus, que faz a diferença em São Januário. Concordam comigo?
Não, concordo. Eu acho que isso... E clube, algumas entidades, e a gente pode falar aqui, clube de futebol, escola de samba, entidades que têm um lado cultural, que têm um lado de identidade da população. Cada clube tem uma identidade. Quer dizer, a gente tem que falar que o Vasco tem uma identidade, o Flamengo tem outro, o Fluminense tem outro, o Botafogo, o Corinthians. Cada um tem uma identidade e tem uma lógica de onde nasceu, como é que se desenvolveu. Essas entidades não podem ter simplesmente, ah, tá bom, você pode ter uma funcionário terceirizado aqui ou ali, mas você precisa de gente que tenha raiz no clube, né? Por mais que você saiba que qualquer entidade tem uma renovação de pessoal, entram funcionários, saem funcionários, mas você tem gente ali que tem um pouco do histórico do clube, daquele cara que sabe que você não pode furar o campo em determinado lugar, que você vai estragar a drenagem do gramado. Quer dizer, essas coisas tem que ter. Você tem que ter comando, por exemplo. Você tem os funcionários do patrimônio do Vasco, o vice-presidente, o Kim, né? O Kim é um vice-presidente que tem um conhecimento de Vasco já de muitos anos e sabe exatamente dizer o seguinte: olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que limpar.
Cada registro, cada torneira, cada ponto de...
Claro, esse é um ponto fundamental. As pessoas têm que ter histórico daquela instituição, não podem cair de paraquedas e simplesmente aparecer lá. Ah, hoje chegou aqui uma equipe toda nova, vai todo mundo embora e aparece outro. Não, isso é um caminho para um desastre, que é um desastre absoluto, né? A gente, infelizmente, já viveu isso no Vasco, e qualquer renovação tem que ser feita a partir de uma base, quer dizer, as pessoas estão ali. Você, para assumir o Vasco, você tem que ter cargos de diretores, cargos de vice-presidentes, cargos de funcionários que conheçam a instituição, porque senão você começa a dar cada ordem, que é algo esdrúxulo, e isso se perde muito rapidamente. Eu vou pedir ao Cláudio, que está aqui no comando da mesa, um rápido intervalo, porque são 9 horas e 10 minutos, e a gente já volta falando sobre jogos em São Januário. Vamos vibrar, meu povo!
Vamos vibrar, meu povo! Metropolitana
1090.
Pela Metropolitana, Vasco Gigante. O futebol de base do Vasco está cada vez mais forte e você pode ajudar a construir esse Vasco do futuro. Participe do Censo Vascaíno. É rápido e simples. Com a sua ajuda, vamos lançar o mais moderno programa de captação de recursos para ajudar na revelação de novos craques. Acesse www.censovascaino.com.br. Vasco tem o melhor plano de sócios do Brasil. Seja sócio torcedor gigante e ganhe descontos em ingressos, compras nas principais redes de varejo do país e acumule pontos para resgate de produtos que você escolher. E mais, experiências ao lado do Vasco e ações em São Januário. Planos a partir de R$ 14,98. Seja um gigante. www.sociotorcedorgigante.com.
Metropolitana
1090.
Agora são 9 horas e 12 minutos. Nós vamos falar sobre jogos em São Januário ou jogos em que o Vasco tem o mando de campo. Todos nós, torcedores, ficamos muito decepcionados com tudo que aconteceu depois daquele jogo com o Flamengo, pelo fato de depois temos sido punidos com a saída dos jogos de São Januário. São Januário é um ponto importante para o Vasco. Claro que você eventualmente pode fazer um jogo no Maracanã, que acho que vai ter um apelo de público muito grande, mas São Januário é muito importante para o Vasco. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Ricardo Vasconcelos para que você, torcedor do Vasco, saiba exatamente como é que funciona tudo isso. Quer dizer, também são funcionários do Vasco que trabalham ali, que se dedicam a toda a organização. E olha, é um trabalho hercúleo você fazer hoje em dia o jogo de futebol. É um trabalho realmente muito grande para que você possa ter autorização de fazer, para que você saiba como abrir os portões, onde a polícia está localizada, que responsabilidade você tem. Hoje você tem responsabilidade até de auxiliar a polícia em determinados pontos. Daqui a pouquinho eu converso com o Ricardo Vasconcelos. Mas antes eu vou dar um boa noite, porque logo na abertura do programa eu agradeci a direção da Rádio Metropolitana. Como eu tenho... A minha vida foi muito ligada ao rádio e começou no Rádio AM, depois no rádio jornalismo de modo geral, mas a Metropolitana sempre foi uma emissora pela qual eu passei, conheço um pouco da história, e terminou que a gente veio fazer o programa aqui na Metropolitana. Eu queria agradecer muito ao Paulo Macê, porque não só confiou na equipe, como a gente vai, durante todo o tempo, tentar fazer um programa de nível que a altura da Metropolitana, do som que ela coloca à nossa disposição. Paulo, boa noite.
Como é que está? Tudo bom?
Tudo bem. Bom, queria agradecer, Paulo, tô te colocando hoje no ar só para dar esse boa noite, agradecer a confiança aqui na equipe, no fato da gente falar sobre Vasco, que é algo localizado de uma amplitude muito grande, porque é uma torcida muito grande, mas que a Metropolitana foi muito, muito sensível a esse nosso apelo, e a gente está muito agradecido, Paulo.
Não, eu estou muito feliz com a entrada do Vasco grandioso na Rádio Metropolitana. É um projeto já da Rádio Metropolitana há muito tempo, entendeu? Eu espero que esse projeto não pare por aqui. Eu adoraria um dia ver a bola rolando e a torcida organizada do Vasco poder ver, de fato, uma torcida eletrônica junto com ela, torcendo num jogo juntos. E eu acho que o Vasco é um grande time e não tenho a menor dúvida que essa soma da Rádio Metropolitana com o Vasco vai dar a real história do Vasco, a real história do que os dirigentes fazem pelo Vasco, porque a mídia, de maneira geral, muitas vezes distorce as notícias favorecendo A ou B por interesse, e eu acho que aqui a gente vai ter uma coisa clara do que acontece e a torcida vai poder participar e saber quem é quem dentro do Vasco.
Paulo, muito obrigado. A gente está te perturbando aí agora à noite, mas é o nosso agradecimento do fundo do coração, tá bom?
Não, eu que fico feliz, não agradeço a nada. Pode ter certeza que a felicidade é nossa aqui da Rádio Metropolitana e eu quero que toda essa nação vascaína venha aqui, escute o programa e torça com a gente cada vez mais para um Vasco mais grandioso.
Obrigado, Paulo. Paulo Macê, que é o diretor aqui da Rádio Metropolitana, que abriu esse espaço tão generoso aqui todas as terças, das 8 às 10 da noite. Mas, Ricardo Vasconcelos, eu falava sobre o que é a organização de um jogo. E muitas vezes as pessoas acham que organizar um jogo tá bom. Você vendeu ali ingresso, abriu o portão, botou gente, o time chega da concentração, tem ali, entra, tem o juiz tal, e vai embora. E não é isso, quer dizer, é algo que começa primeiro muito antes do dia do jogo, né? Queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona, quem trabalha nesse setor e que tipo de reunião e de obrigações a gente tem para fazer um jogo, por exemplo, em São Januário.
Marco Antônio, na verdade, o jogo, que costuma durar 90 minutos, com os acréscimos 100 minutos, na organização, ele dura 100 horas, né? Você tem toda uma preparação, você tem que cumprir uma série de formalidades com os órgãos públicos, tanto do âmbito da Polícia Militar, como Corpo de Bombeiro. Você tem que deixar um hospital à disposição para um caso de um problema mais sério. O corpo médico, o corpo que estiver trabalhando no estádio, poder levar aqueles feridos para aquele hospital, e aquele hospital tem que estar pronto para receber esses feridos. Então, é todo um complexo, é um conjunto de coisas que, no final, o mais tranquilo é você vender o ingresso, o torcedor entrar e assistir o jogo. Isso aí é o mais tranquilo. Você tem que primeiro fazer uma expectativa de público. Em cima daquela expectativa...
Você tem que dizer se vai receber, sei lá, 10 mil, 20
10
mil?
10 mil, 20 mil. Isso daí você é o meu companheiro de cálculo, né? A gente troca muita ideia nesse sentido. Às vezes a gente é surpreendido, né? A gente também, às vezes, sofre decepções, claro, né? Mas a gente tem que fazer um planejamento de uma expectativa de público, que, inclusive, existe uma reunião de segurança na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, onde participam todos os envolvidos, desde a Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro, pessoal da FERJ, os clubes, quer dizer, aqueles que produzem os ingressos, aqueles que vão fazer a parte da recepção do público, né? E você tem que ter essas informações, projetar o número de pessoas que você vai botar como posso ajudar, que vai orientar o torcedor, tanto do lado de fora do estádio como dentro do estádio. O número de steward. São Januário proporciona ali uma visão para o associado que vai assistir o jogo, que ele já se acostumou com ela e não dá o devido valor. Mas é o único campo que você está ali à beira, na maior tranquilidade, escutando o jogador xingar, falar. Você tem todo ali um conforto que você, para ver num outro estádio, você vê com uma certa distância, claro, não tão perto como São Januário. Para isso, o que acontece? Você tem que botar steward. Graças a Deus, até hoje, desde que nós assumimos e fomos diminuindo aquela grade até praticamente extinguir aquela grade, nós não tivemos um caso de invasão.
Não, na social, nenhum, né?
Nenhum.
Nenhum.
Por que isso? Porque nós temos um plano de ação de segurança que nós temos que colocar stewards dentro do campo e stewards na social, justamente para coibir, para não deixar que algum mais empolgado. E o insumo do futebol é o quê? É paixão. Não adianta você, um torcedor mais fervoroso ali, não adianta que ele não é contido com palavra, meu amigo, por favor, fique calmo, Não tem isso. Então tem que ter uma maneira de você, por favor, amigo, não pula, não faz, não invade. Principalmente ali no banco ali perto, próximo ao banco de reserva, que tenha, todos nós treinadores, né? Todos têm um pouco de treinador, então discordo que tem que. E se sente bem, ele se extravasa botando para fora, pedindo uma substituição, pedindo isso, pedindo aquilo. Muito bem. Então, isso tudo você tem que planejar, você tem que fazer, informar o número de Sturt, número de funcionários de bilheteria, número de funcionários de catraca que vão receber o torcedor. Isso tudo tem que ser informado, feito uma ata que é publicado na internet. Qualquer torcedor que quiser acessar o site da FERJ,
que é da federação,
tem ali na tabela do jogo, ele tem ali a súmula, e antes da súmula ele tem ali a ata de segurança que todos os participantes assinam, e onde é decidido até o uniforme que o clube vai usar, o vestiário que ele vai usar, né? Então ali é feito um tratado daquele jogo, né? E aí você ali vai acontecendo coisas que o torcedor não tem conhecimento. Um dos casos, o JEP, por uma redução de efetivo, solicita ao clube que ele faça a revista em conjunto com ele. Então, você, às vezes, tem que aumentar o número de efetivo. Já nós tivemos alguns jogos, e você sabe disso, de nós contarmos com 300 Sturt, quase o mesmo número, se não é o mesmo número do Maracanã.
Ô Ricardo, quando você diz que a Polícia Militar pediu isso, porque antigamente ela assumia toda
total a responsabilidade, e ela fazia tudo. Ela fazia revista.
Hoje ela começa a dizer que ela já não tem número para isso.
Não tem número para isso. Ela não tem número para que se tenha um jogo com mais de duas torcidas grandes no mesmo dia. Se tiver no Engenhão, o Vasco não pode jogar em São Januário. Uma série de coisas, cada dia vai se afunilando mais, e o torcedor não tem essa consciência. Então, o JEP, que fazia toda essa parte interna do estádio, e o batalhão da área, que no caso do Vasco é o 4º Batalhão, que age exemplarmente, sabe? Tirando algumas coisas pontuais, que sempre acontece isso em qualquer tipo de evento, seja o que for, Réveillon, qualquer evento que você tenha, pode ter um deslize pontual. Mas o 4º Batalhão presta um grande serviço ali fora, na redondeza. O torcedor, o associado, pode ficar tranquilo que ele é guardado ali. Mas nós fazemos a nossa parte, e reforçando a segurança externa, o gradeamento, que é importante para a orientação do torcedor. Isso tudo é feito com muito trabalho.
E tudo isso é custo do clube?
Tudo isso custo do clube.
Por exemplo, quando você diz, olha, tem um hospital de referência, por exemplo, pode ser o Souza Guiar, o hospital de referência, se houver algum problema maior. Mas todo aquele pessoal de ambulância, de posto médico, distribuído, por exemplo, dentro de São Januário, tudo isso é pago pelo clube?
Tudo pago pelo clube, e as dependências do clube, os postos médicos que nós temos em jogos de maior porte, 4 postos. Eu sei que muita gente vai pular, mas eu vou arriscar. Tem muito hospital público que não tem. A higiene, a logística do atendimento, sabe? O atendimento é perfeito. Isso tudo, porque toda essa explicação por tudo isso, Marco Antônio, é porque nós ficamos muito tristes quando nós sofremos o atentado que nós sofremos. Aquilo não foi briga de torcida, aquilo não foi nada. O que eu depois no tribunal, eu estou falando agora, eu falei no tribunal, o Vasco está pronto para realizar qualquer tipo de partida, seja ela clássico, seja partida de menor público, nós estamos prontos. Agora, para atentado terrorista, nós não estamos prontos. Isso ninguém está pronto. E nós sofremos um atentado terrorista. A revista foi feita de maneira exemplar. Foi feito, nossas câmeras, nós fornecemos para todos os órgãos de segurança imagem das nossas câmeras, desde o início do jogo, desde quando o policiamento começa a se posicionar. Nós não tivemos problema. Nós não tivemos problema. Correu tudo dentro da maior tranquilidade. Agora, quando acabou o jogo, numa ação premeditada, numa ação totalmente administrada, né? Foi tudo muito bem pesado, os pontos de ataque em pontos distintos. E o nosso bravo JEP, não estava preparado para isso. Realmente não estava preparado para isso. O que, que ele fez? Ele se preocupou mais em guardar a torcida do Flamengo, com medo de que acontecesse algo pior em cima da torcida do Flamengo, mas, em compensação, ficou um buraco na torcida com esses delinquentes, e eles também provando total falta de preparo, começaram a revidar para os torcedores com os artefatos que eram atirados e com outros mais.
O que chama a atenção, Ricardo, naquele episódio, que até hoje não houve uma explicação clara, porque a única, é bom lembrar, a única pessoa presa por ter feito algo dentro de São Januário foi, se não me engano, um cabo do Exército, que tempos depois a Polícia Civil disse, descobriu. Não, mas quem descobriu foi a segurança do Vasco. No dia seguinte, teve a informação de que havia um cabo do Exército agredido uma policial militar.
Que foi salva pelos seguranças do Vasco.
Foi salva pelos seguranças do Vasco, porque esse cabo estava absolutamente
desnorteado,
alucinado. E a gente descobriu que ele estava detido num quartel do Exército e entregamos os dados todos para a polícia. Uma semana depois, 10 dias depois, a polícia disse que, descobrimos. Não foi. E até hoje, nada foi explicado e o Vasco, infelizmente, não tem o poder de investigação de polícia. A gente faz dentro do que é possível. Mas o que chama a atenção é que, primeiro, qualquer clube, qualquer time de futebol tem, às vezes, derrotas mais duras, derrotas piores, goleadas e tal. Nós tínhamos um jogo, tá bom, com um rival, que é o Flamengo, mas o jogo foi um jogo 1-0, que durante a partida nada aconteceu.
Exatamente.
De extraordinário. A atuação até naquele dia realmente não foi boa, mas um jogo, um gol que saiu lá aos 28 do segundo tempo, 1-0. E não houve, o que chamou a atenção é que não houve ataque à torcida do Flamengo, houve ataque ao campo de jogo.
Exatamente.
Isso que
é a prova maior que foi premeditado, que primeiro um torcedor pulou do setor da arquibancada. Se arrebentou, se machucou. Aí pulou em seguida outro. Foi preso. E aí, então, começaram a ser atirados artefatos para dentro de campo, mas de maneiras totalmente diferentes, Marco Antônio.
Um num ponto, outro no outro.
Outro num ponto, outro no outro, outro no outro. E ali eu tive a sensação que aquilo tudo foi uma grande armação. O Vasco da Gama é o estádio que mais oferece capacidade de trabalho, conforto para o GECRIM, que é um juizado especial de eventos, né? Criminal de evento. Muito bem. Eu compareci ao GECRIM, procurei o delegado, procurei o juiz e pedi, e isso o juiz relata, eu pedi que fosse apurado, que o Vasco gostaria que fosse apurado aquelas ações. Porque, inclusive, eu estava ao lado de um torcedor indignado, que ele se surgiu primeiro contra a imprensa, depois ele foi para o GECRIM, que ele estava na arquibancada e veio um torcedor e deu um artefato para ele atirar no campo. E ele não achava aquilo uma coisa correta, então ele queria depor, ele queria dizer como aconteceu e não escutar o depoimento dele. Então, eu gostaria de lembrar a torcida do Vasco, os associados, que São Januário, para fazer um evento, um jogo, tem uma programação toda especial, tem um planejamento todo especial. Às vésperas do jogo é feita uma reunião com todos os envolvidos. Na reunião da federação com os outros órgãos de segurança, as pessoas do setor de jogos, nós temos um setor de jogos dentro de São Januário que faz o planejamento de venda de ingresso, sócio, torcedor, internet. Está ali permanentemente para corrigir toda e qualquer falha que, porventura, sempre acontece num evento, de um torcedor comprar pela internet, às vezes aconteceu algum problema. No Vasco não tem isso. É imediatamente comunicado à empresa que vende. A empresa é uma empresa especializada, ela regulariza logo aquela questão e o torcedor não leva nenhum tipo de prejuízo, o associado. Então é feito todo um planejamento que o Marco e o Henrique conhecem, acompanham. Então podem ficar sossegados que se nós não tivermos mais ataques dessa natureza, eu temo muito, porque no jogo contra o Fluminense, a torcida brigou entre si. Eu faço um apelo a esses torcedores, pense um pouquinho no clube, pense um pouquinho na instituição, pense um pouquinho que se a gente estivesse jogando em São Januário, com o nosso índice de aproveitamento, nós estaríamos hoje no topo da tabela. E nós tivemos...
Vale, Ricardo, até lembrar o seguinte, estava aqui fazendo a conta. Nós fizemos 7 jogos em São Januário. Ganhamos 5, perdemos 2. Né? Então, nós fizemos 15 pontos de 21 possíveis. Isso é 60, 70% de aproveitamento. Muito bem. Nós perdemos até agora 4 jogos em São Januário. Né? Perdemos o Santos sem público no Nilton Santos. Perdemos aquele... perdemos a chance de jogar em São Januário. O jogo foi até empate. Perdemos Atlético Paranaense em Volta Redonda. Palmeiras. Perdemos o Cruzeiro em Volta Redonda. Depois o empate com Palmeiras em Volta Redonda. Ah, às vezes você não ganha em São Januário. Claro, 2 jogos nós perdemos. Mas ganhamos 5 em 7. A probabilidade de nós não fazermos só 2 pontos nesses jogos era muito grande. Qualquer 3 pontos a mais que eu tivesse feito, eu estava com 31, estava lá no G6, G7, fazendo essa disputa. Fora um outro ponto, que isso aí basta o torcedor e o sócio do Vasco conferirem os borderôs, que são públicos, estão no site da CBF. Nós estávamos tirando, em média, por jogo, líquido, pagando tudo isso que o Ricardo falou. Você paga o ingresso, você paga os 300 funcionários, você paga o quadro móvel de São Januário, você paga a ambulância, você paga o posto médico, você paga a grade arbitrária,
doping, tudo federação, CBF.
Com tudo isso, o Vasco estava tirando em média R$250 mil por jogo. Teve jogo que tirou 300, teve jogo que tirou 200. 254 jogos é R$1 milhão. Quer dizer, nós jogamos fora mais de R$1 milhão, porque a gente não só não recebeu R$1 milhão líquido, como a gente pagou, teve que gastar. Então, é um prejuízo esportivo e financeiro para o clube muito grande. E com tudo isso, a gente está lá. Nós temos mais 2 jogos com portões fechados. 2 jogos que serão, se conseguiu realizar novamente em São Januário. Claro, portão fechado você perde, não tem como você não perder, mas é melhor para o teu jogador jogar no seu estádio, naquele lugar que você tem, do que jogar fora. Então, o apelo que tem que ser feito à torcida do Vasco, a torcida disse que vai abraçar o time, que vai pro lado de fora, é tranquilidade. Não faça nada que possa prejudicar o Vasco na reta final. Vai lembrar o seguinte, não só a gente faz 2 jogos em São Januário com portões fechados, como depois nós temos mais 5 jogos que, na fase efetivamente decisiva do campeonato, em São Januário. Então, as chances que o Vasco tem, e vai lembrar o seguinte, se popularizou falar de G6, mas há uma possibilidade, de existir até o G9 de classificação de Libertadores. Exato. Por quê? Nós temos uma final de Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro. Um dos dois será campeão, os dois hoje estão entre os 6 primeiros, portanto já abriria a 7ª vaga. Nós temos uma disputa de Copa Sul-Americana, em que efetivamente um brasileiro ainda pode ganhar. Tem Corinthians, tem Flamengo, tem tudo isso. Se um campeão for...
brasileiro?
Tal, Você abre a oitava vaga. E a nona vaga seria se o brasileiro fosse campeão
Libertadores.
Da Libertadores. Então, por tudo isso, quando nessas colocações, já você está a 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, gente, faltando 15 rodadas, todos têm chance. Porque pode ser G6, tá bom, G6 fica mais enxuto. Agora, pode ser G7, pode ser G8, quer dizer...
E nós já tivemos no G6, né, Marco? Nós estivemos no G6 até praticamente
esse período
que a gente teve que cumprir essa punição.
Então, mais do que nunca, claro, isso depende do time jogar futebol, do time ganhar, mas depende, para que o prejuízo não seja maior, depende da responsabilidade da torcida do Vasco. O torcedor do Vasco tem obrigação de não cair em provocação, de não deixar clima eleitoral influenciar isso. Gente, qual é a vantagem que qualquer um pode ter numa eleição se o Vasco for mal? Eu gostaria de assumir o Vasco classificado para Libertadores,
claro.
Tá, mas tem gente que prefere que tudo dê errado para poder ter sucesso eleitoral, que termina não tendo, essas coisas não tem
referência.
Não tem essa referência direta. Agora, atrapalha. Então, acho que a gente tem que pedir responsabilidade, pedir ao torcedor do Vasco que tenha a noção de que ele é importante e que a gente não pode ter mais prejuízo no campeonato. Porque até agora, tudo que aconteceu no Brasil, só o Vasco foi punido.
Exatamente.
Eu já vi, se a gente for na Série B, o Internacional, que agora melhorou, no início do campeonato estava mal, se quebrou tudo em 2 jogos lá no Beira-Rio. Tá bom, no Vasco se atirou no campo, tá bom, mas em outros lugares a gente também viu, e tirando...
Serra Dourada.
Tirando Serra Dourada, que foi uma punição muito menor. Do Vasco, e teve torcedor morto, inclusive, no estádio, não fora, mas de qualquer maneira a gente pede que a torcida do Vasco tenha responsabilidade, apoie o time no que for preciso, mas não crie nenhum problema, são 2 jogos portões fechados, não tem nenhum problema ficar ali no entorno de São Januário, gritar, fazer, mas que tenha tranquilidade. Ricardo, uma das coisas que às vezes o torcedor reclama, eu não digo, não é só São Januário não, São Januário é porque a gente quer tratar bem o torcedor do Vasco, mas a gente vê isso no Maracanã, no Engenhão, que é a história do problema de entrar em cima da hora.
Esse é o problema grave.
Esse é um problema grave que, desculpe, torcedor ou sócio, não adianta você reclamar se o jogo é às 6 da tarde e você fica do lado de fora bebendo até 5h45. Por quê? O Ricardo falou bem, hoje o Vasco sabe exatamente as pessoas que passaram pela catraca.
Exatamente.
Então você tem, por exemplo, um jogo que você imagine. Eu tenho 17 mil ingressos vendidos, tem mais ingresso de gratuidade, quer dizer, então tem que aparecer ali em São Jornal 18.500 pessoas, tal. Muito bem. Aí você vai vendo, falta meia hora para começar o jogo, tem 5 mil pessoas no estádio.
E uma vez, Marco Antônio, você chegou para mim, a gente tem no nosso mapa, que a gente acompanha, que às vezes o torcedor não sabe disso, né, o associado, mas nós acompanhamos pelo computador ali da presidência, não só visualmente o estádio, mas também pelo computador, quantos ingressos vendidos, quantos entraram, e tinha uma diferença de 5 mil e poucos ingressos em 20 e poucos minutos, né?
Pois
você
disse
assim, pô, o que aconteceu? Será que ficou na mão de cambista? O que, que foi? O que, que aconteceu? E no final entrou todo mundo num tempo recorde.
Mas isso é difícil. Porque... Aí o cara reclama que deu fila. Por quê? Aí você geralmente a PM... como disse o Ricardo, tá com pouca gente, faz uma pré-seleção para fazer a revista, para botar pelo menos um PM junto com vários do Vasco para fazer a triagem. Tá bom, passa ali. Aí depois você tem a fila para entrar. Aí, eventualmente, acontece do ingresso não passar, ou pode acontecer num volume muito, muito grande, muito rápido, uma catraca parar um pouquinho, 10 segundos, 15 segundos, já faz um problema. Porque o que a gente pede é o seguinte, é difícil, mas as pessoas no Brasil, no outro dia aconteceu isso no Maracanã, com uma invasão inclusive no Maracanã, né? No jogo do Flamengo, que se quebrou um dos portões de entrada, gente com ingresso ficou do lado de fora, gente sem ingresso terminou entrando, porque é impossível qualquer
Foram
estádio
quebrados
do mundo...
32 catracas. Nós jogamos no sábado, né, com o Fluminense.
É verdade.
E tiveram que se virar nos 30 para colocar 32 catracas. E tem um aparelhinho que chama-se Helmholtz, que foi feito leitura ótica, porque não tinha condição de ter catraca. E foi na base do improviso e teve que para a felicidade do Fluminense. Quer dizer, não teve felicidade nenhuma.
É, que perdeu o jogo, mas perdeu a renda era dele, né?
Mas a renda era dele. Mas o público foi muito aquém do que eles esperavam. Então, não deu, assim, uma repercussão muito grande. Mas isso, Marco Antônio, é uma coisa, assim, conceitual do torcedor, eu até entendo, porque dentro do estádio, a diferença, às vezes, da cerveja é de 10 centavos, mas o cara prefere ficar do lado de fora, depois se espremer todo,
eu sei,
que pagar 10 centavos a mais.
Mas é aquela história.
Mas é ruim para todos.
É ruim para todos.
Exatamente.
É ruim para o clube, porque sofre uma pressão, muitas vezes, eu já vi isso na mídia, já vi isso na internet, o cara tira foto, ah, olha a confusão para entrar. Desculpe, mas o estádio está vazio, as pessoas deixaram para entrar faltando 15 minutos. Não há vazão, não tem como ter vazão.
O torcedor sabe disso, e a gente no marketing recebe muito essa reclamação. E é bom, Ricardo, ter falado, até porque a gente trabalha muito junto nisso, né? Entradas específicas para sócio-torcedor, a gente conseguiu reorganizar ali a entrada.
Colocar mais catracas.
Mais catracas funcionando. Racionalizamos ali aquela entrada do portão 9 também. Isso já ajuda muito, mas precisa, como o Marco Antônio falou, precisa muito da consciência do torcedor, de que ele precisa entrar no estádio um pouquinho antes dessa hora, digamos, do rush da entrada do estádio.
Bom, eu nem peço para que ele chegue uma hora e meia.
Não, né? Não tem necessidade.
Bom, mas pelo menos tá ali 35 minutos,
ele consegue entrar com muita tranquilidade.
Agora, quando fica
faltando 5, 10 minutos, aí complica para todo mundo. E não há esquema racional que a gente organize que faça com que as pessoas entrem voando praticamente, porque...
Nem São Januário,
em nenhum lugar nenhum.
O Cláudio, eu vou pedir um rápido intervalo, são 9 horas e 42 minutos e a gente volta para a reta final do Vasco Gigante.
A base do Vasco está cada vez mais forte e você pode ajudar a construir esse Vasco do futuro. Participe do Censo Vascaíno. É rápido e simples. Com a sua ajuda, vamos lançar o mais moderno programa de captação de recursos para ajudar na revelação de novos craques. Acesse www.censovascaino.com.br.
Metropolitana
1090.
O Vasco tem o melhor plano de sócios do Brasil. Seja sócio torcedor gigante e ganhe descontos em ingressos, compras nas principais redes de varejo do país e acumule pontos para resgate de produtos que você escolher. E mais, experiências ao lado do Vasco e ações em São Januário. Planos a partir de R$ 14,98. Seja um gigante. www.sociotorcedorgigante.com. Pela Metropolitana, Vasco Gigante.
Agora 9 horas e 44 minutos, voltamos aqui pela Metropolitana 1090. Henrique, tem um dado que é o seguinte, a gente não pode esconder o torcedor do Vasco, claro que a gente tem lado na eleição, vai defender a reeleição do Eurico, mas a gente vai fazer aqui um programa sempre de nível e de crítica, se a gente tiver que fazer, é crítica conceitual, os conceitos que existem dos outros candidatos, e cada um de nós aqui tem 30, 20, 40 anos de sócio do Vasco, conhece um pouco essa realidade. Me chama a atenção porque a primeira grande ação, talvez, de recuperação do patrimônio do Vasco foi a reforma do ginásio, né? Inclusive, como era a entrada de diretoria, havia todo um clima, se fez aquela experiência que o pessoal chama de crowdfunding, mas é arrecadação coletiva, né? Que deu para uma boa parte da reforma
ajudar,
foi paga.
Né?
Claro que a despesa terminou sendo maior do que aqueles 200 mil, pouco mais de 200 mil reais arrecadados, mas realmente aquilo foi importante para a mobilização e para a gente mostrar o seguinte, olha, o basquete do Vasco vai ficar vivo. Por quê? O Vasco tem uma tradição no basquete, o Vasco foi campeão de basquete pela primeira vez campeão carioca nos anos 40, depois ficou um tempo sem ser, depois voltou aos anos 60, 70, 80, tem toda uma tradição, foi tetracampeão carioca e principalmente no final dos anos 90 com aquela equipe que foi bicampeão da Liga Sul-Americana, bicampeão sul-americana, bicampeão brasileiro. Então foi uma equipe que marcou época no basquete brasileiro. E aquele final, quer dizer, o ginásio destruído, as equipes de o Vasco fora completamente do basquete adulto e até mesmo no basquete base, numa situação muito ruim, era algo que a reforma do ginásio era sinalizar o seguinte: olha, essa casa vai voltar a funcionar, e o basquete é algo que o vascaíno gosta. E isso foi feito, o Vasco começou na Liga Ouro, né, para poder se classificar para a NBB, ganhou a Liga Ouro, se classificou para a NBB. Ninguém esperava que depois de 10 anos afastado você chegasse exatamente para ser campeão. Então, até as experiências, a gente vai trazer aqui num dos programas o vice-presidente de basquete do Vasco, que é o Fernando Lima, que é o maior conhecedor de basquete em termos de Vasco das últimas décadas, porque exatamente acompanha o Vasco desde os anos 70 como atleta e depois como dirigente. Mas o próprio Fernando disse: olha, a gente fica 10 anos fora, o clube, você perde o elan. É a mesma coisa aqui, imagina que você fecha a emissora, volta 10 anos depois. Eu já não vou falar como falo, o Cláudio não vai operar como opera. 10 anos fora, todo mundo perde o elan. Você tem que montar novas equipes, nova comissão técnica, novos médicos, tudo isso, porque você perdeu o passo. E o que é muito importante é que depois do primeiro ano da NBB, que é um investimento que o Vasco faz para a sua torcida, o Vasco está indo para o segundo ano na principal liga de basquete. E vai apresentar o seu time, seu novo time de basquete, que a gente considera que tem tudo para fazer sucesso no campeonato. Ninguém fala em ganhar o campeonato, porque é um campeonato equilibrado, que em geral você tem 3, 4, 5 equipes muito equilibradas, e no basquete, quando você chega na fase do playoff, você às vezes ganha 3-2, perde 3-2, mas o Vasco vai chegar brigando. Tem 2 atletas de seleção brasileira, tem atletas estrangeiros, tem um nível de basquete muito bom. E a apresentação vai ser na semana que vem. Torcedor do Vasco pode anotar aí, sócio do Vasco pode anotar. Vai ser em São Januário, no dia 14. É algo interessante, porque esse jogo, dia 14, na quinta-feira que vem, é Vasco e Ceará, Vasco Basquete Cearense. Isso é na quinta-feira. E no sábado, Vasco e Seleção do Chile. As equipes estão se preparando para a NBB, que começa em novembro. Esse ano, infelizmente, por essa questão de segurança no Rio de Janeiro, não tem ginásio, a falta de legado olímpico, tudo isso, a gente não vai ter o campeonato estadual, mas se conseguiu aí um acordo para que se utilize um dos ginásios lá da Barra da Tijuca, lá do Projeto Olímpico, e os clubes do Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo e Flamengo, vão poder utilizar esse ginásio nos jogos principais da NBB. Então é importante, vai ficar aqui o convite, porque dia 14, quinta-feira que vem, 5 da tarde, vai ser apresentado o time de basquete do Vasco nesse jogo com o Ceará, com o basquete cearense. E depois, quem quiser, vai às 8 da noite na Casa das Beiras, ali na Tijuca, para convenção que vai lançar a candidatura do Eurico à reeleição. E nesse jogo especial, a gente vai deixar uma parte do ginásio para os sócios e para os sócios torcedores, não é, Henrique?
Exatamente, Marcos. A gente vai fazer o resgate, né, para os sócios torcedores, vamos abrir um espaço para os sócios, vamos fazer desse evento uma grande ode, né, à nossa equipe de basquete, que está reformulada, né, com jogadores de seleção. O Vasco mais uma vez se fortalecendo, o Vasco vai para as cabeças do campeonato da NBB. Você tem uma noção, Marco, hoje, você sabe disso, né? Bom o ouvinte também estar atento. Tem outro diretor de marketing do Vasco, uhum, Flávio Carvalho, participando de uma reunião em São Paulo, da NBB, buscando aí parcerias, trabalhando para que o Vasco se fortaleça ainda mais para essa disputa. Então, torcedor vascaíno, amante do basquete, pode ter certeza que o Vasco vai dar muitas alegrias ainda nesse finalzinho de ano, né, e no próximo ano, participando da NBB. E outra coisa que eu vou aproveitar a oportunidade, porque é uma informação muito importante, assim como a base do futebol hoje começa a dar resultado, né, desses 2 últimos anos de trabalho, né, desde a chegada do presidente, do retorno, aliás, do presidente Eurico Miranda, o basquete também começa a dar um retorno muito interessante. A nossa base do basquete é campeã de quase tudo que participa. O Colégio Vasco da Gama é campeão de tudo que participa.
Campeão não, doutor.
É verdade.
Tricampeão.
Tricampeão. Então, campeão de tudo que participa. Tudo. E um dado que é muito importante é que as escolinhas do Vasco, isso é bom para o torcedor e para o sócio saber. As escolinhas do Vasco de basquete são gratuitas. Então, o garoto que tiver até 14 anos, tá? Jovem, garoto mesmo, 12, 11, 10, 9, até 14 anos, as escolinhas de basquete do Vasco são gratuitas. Quer dizer, não se cobra. Então, o garoto que tem talento, que gosta de basquete e que, às vezes, não tem condição de entrar num clube porque o pai, a mãe, o responsável não tem condição de pagar uma mensalidade para que ele treine o basquete, no Vasco você entra de graça. Você é convidado, venha participar das equipes do Vasco, venha participar das escolinhas do Vasco, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito feliz. E vai fazer o vascaíno feliz também.
Agora, é bom, o Henrique lembrou a situação da base do basquete do Vasco, que é você tem escolinha gratuita, e hoje você teve uma ação em São Januário. Quantas crianças nós tínhamos no gramado? 400?
Não, tinha mais.
Tinha mais, né?
Tinham 530 no papel que compareceram. 530
crianças hoje, né? Se fez lá uma reunião de crianças que atuam no Vasco, de escolinha de futsal, de escolinha de basquete, todo tipo, muitas ligadas, praticamente todas ligadas ao Departamento Infanto Juvenil, que é dirigido pelo Mourão, não é? Fazendo para ver como se conseguiu revitalizar o Vasco de ter criança em São Januário, né? O Vasco hoje tem criança em São Januário. Só ali no campo você tinha 500 crianças, mais de 500 crianças que estão no Vasco, né? Final da manhã, à tarde, você tem movimentação, aquelas quadras poliesportivas estão sempre com gente. E num ponto que é o seguinte, quer dizer, nós ainda não foi possível que a gente abrisse, por exemplo, a natação, o parque aquático, para escolinha, porque a gente retomou agora o parque aquático, terminou a reforma das piscinas, terminou a reforma de todo um lado da arquibancada, já está no segundo lado, quer dizer, vamos entregar um parque aquático absolutamente novo, mas já estão participando ali dos treinamentos, a equipe paralímpica do Vasco e a equipe olímpica do Vasco. Quer dizer, os atletas já usam o espaço do parque aquático, e isso é fundamental.
Piscina aquecida.
E um detalhe, quando a gente fala da responsabilidade e um pouco do porquê a gente veio fazer esse programa, no início a gente falava, alguns torcedores pediram que a gente fizesse, é porque você precisa ter responsabilidade financeira e responsabilidade com a instituição para ela poder progredir. Como é que foi feita essa reforma da piscina do Vasco? A piscina do Vasco foi esvaziada, quer dizer, é uma página vergonhosa da nossa história. Se esvaziou aquela piscina, se jogou fora aquilo e aquilo foi se degradando. Por quê? Nós conseguimos um financiamento, aliás, nem é um financiamento, na verdade é um dinheiro, recurso público, né, a fundo perdido, através do Comitê Brasileiro de Clubes. E para isso, para você receber verbas do Comitê Brasileiro de Clubes, você precisa ter todas as certidões, ou seja, você está com os impostos do passado em dia, que é o Profut, e os impostos atuais, com toda a dificuldade que se tem. É muito difícil hoje você tocar o Vasco mantendo essas certidões. Mas você conseguiu editais que o Vasco não participava, o Vasco foi participar no quinto edital, porque no passado a administração anterior não tinha certidão, não podia participar, você não pode concorrer a recurso público. O Vasco conseguiu uma verba em que renovou sua flotilha de barcos no remo, uma flotilha de barcos alemães, que são os melhores barcos do mundo, então uma flotilha nova, são 11 barcos importados da Alemanha, e na piscina, todo o sistema de filtragem e aquecimento, até porque o sistema antigo, a partir do momento que ficou 2 anos abandonado, aquilo se perdeu. E depois o Vasco entrou com recursos próprios para conseguir terminar a reforma do parque aquático. Então, quando a gente fala em responsabilidade, em termos, em todos terem compromisso com o futuro do clube, é porque hoje se chegou num equilíbrio que ainda é um equilíbrio muito tênue. O Henrique e o Ricardo estão aqui, participam do dia a dia, sabe que aqui isso é um equilíbrio muito tênue, que qualquer nível de desconhecimento ou de irresponsabilidade leva o Vasco a um buraco muito rápido, porque você destruir é quase que automático. Basta abandonar um pouquinho, para de pagar as coisas, começa a atrasar aqui e ali, e você degringola rápido. Só que o esforço que foi feito não pode ser perdido nesse momento. Quer dizer, você ir recuperando todo o seu patrimônio, você recuperar a base, porque era muito bom que se pudesse chegar aqui e dizer, não, chega qualquer um no clube, bota 200 milhões lá e vai sair ganhando campeonato. Não é verdade. Primeiro, porque não tem esse dinheiro na economia. E segundo, não é assim que se faz. Quer dizer, você precisa ter que todos estejam engajados e conhecendo cada setor para que isso possa dar certo. Quer dizer, o basquete volta a ser forte a partir do momento que você retoma as pessoas que entendem de basquete e os profissionais que entendem de basquete. Você retoma o parque aquático, você retoma as ações do futebol de base e do futebol profissional a partir do momento que você consegue dar o mínimo de garantia. O que não pode acontecer como no passado, em que um jogador tinha que fazer um exame e você não tinha dinheiro para pagar o hospital para fazer uma ressonância magnética ou uma tomografia. Isso tem um efeito no futebol que é absolutamente terrível. Ó, nós estamos indo já para a reta final aqui do programa. Eu queria que o Henrique se despedisse aqui do nosso ouvinte na Metropolitana.
Então, é um grande prazer estar aqui no primeiro programa Vasco Gigante, né? É um passo para que o torcedor e o sócio possa escutar a realidade, o dia a dia, as conquistas, os desafios do Vasco. E contamos aqui com a participação de vocês, é um convite que eu faço, né, nesse encerramento, que compareçam ao dia 14 na Casa das Beiras. Essa reunião de lançamento da candidatura para que possamos continuar, né, que o presidente Eurico Miranda possa continuar o trabalho de reconstrução do Vasco.
Ricardo?
E como disse o presidente na sua participação, que o associado, até mesmo o torcedor, compareça a São Januário. Durante a semana, final de semana, compareça para ver como está São Januário, como foi feito o trabalho de reconstrução e que vai continuar.
Muito bem.
Boa noite.
Boa noite, Ricardo Vasconcelos. Boa noite, Henrique Serra. Olha, o programa Vasco Gigante fica por aqui. A gente volta na terça-feira, às 8 da noite, aqui pela Metropolitana. Hoje esteve na operação de áudio Cláudio Fernandes, na central técnica o Marlon Oliveira. Agradecendo a você, ouvinte da Metropolitana, você que esteve ligado aqui no Vasco Gigante. A gente volta então na terça-feira. E olha, apesar de você saber que nós temos lado, nós vamos aqui falar a verdade do Vasco, as situações boas e até situações difíceis, porque se a gente quer pensar no futuro do clube, a gente tem que pensar em toda a sua dimensão. Muito boa noite, eu, Marco Antônio Monteiro, desejo a você uma boa semana.
No atletismo és um braço do rei.
Ligado.
AM 1090.
Metropolitana.
Vasco Gigante. O programa dos verdadeiros vascaínos estará de volta na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, aqui na Metropolitana, em 1090 kHz AM. Vasco Gigante.
Norte, Sul, Norte, Sul, Veste, Brasil.